Quebrada pode.
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 Salve, quebrada. Eu sou o Mussum Alive.
Eu sou a Dani Birita.
E está começando mais um Quebrada pode. É isso mesmo, sangue bom. Estamos de volta. Como é que você tá, minha querida Dani Birita?
Eu estou muito bem, Mussum Alive. Tudo na paz aqui. E você?
Tô tranquilo também, graças a Deus.
Glória a Deus.
Mais um episódio sensacional. E hoje tá foda, hein? Hoje o bagulho tá embaçado. Hoje tá pesado.
Hoje tá foda, hein?
Mas antes de mais nada, vamos para os nossos queridos e maravilhosos salves.
Vou mandar um salve.
Eu quero mandar um salve para nossa querida apoiadora, que eu puxo o saco, Maria Eudócia Lima Pessoa. Essa pessoa linda.
Maria Eudócia Lima Pessoa. Vai dar o RG também da mina, cara? E o meu salve vai pra Larissa Góes, nossa querida apoiadora. Tamo junto sempre. Você que tá ouvindo aí, quer ser um apoiador, vai lá em apoia.se/quebradapod ou no PicPay. Vai lá em procurar, digita Quebrada POD, assina lá, seja um apoiador, entre no nosso grupo do WhatsApp e vem dar risada com a gente, porque a gente também posta uns bagulho nada a ver lá no grupo, né, Dani? A gente fica trocando ideia de tudo.
Totalmente nada a ver. Ah, inclusive segue a gente no Spotify. Se você não tem o aplicativo, baixa que é de graça.
É isso mesmo. E agora vamos para o nosso episódio, porque hoje estamos aqui... Ai, eu já falei pra vocês que eu realizo sonhos no Quebrada Pod, né? Eu já falei. Na verdade, podcast não é um podcast de entrevista. É um podcast de realizar sonhos do Mussum Alive. Porque hoje nós estamos aqui com um cara que é cantor, compositor, rapper, produtor. Eu sou muito fã desse mano há muito tempo. E aí, se há muito tempo, pode ser que eu até entregue a idade do cara já aqui. Mas é muito tempo. E é um puta sonho trocar essa ideia. Então seja muito mais que bem-vindo, meu mano Marcelo D2, caralho!
Salve, salve, rapaziada!
Salve, meu
mano! Um prazer estar aqui, cara. A gente troca figurinhas ali pelo Twitter, a gente tem nossas atividades nas redes sociais. É muito bom estar aqui pra gente trocar uma ideia.
Sim.
É isso, desse jeito.
Obrigado pelo convite. E vamos nessa.
Boa. Seja muito bem-vindo, Marcelo, à nossa quebrada, viu?
Obrigado, Dani. Obrigado. É muito legal, cara. Eu ouvi alguns episódios já lá, desde o comecinho. É muito interessante, assim. Eu sou um ouvinte de podcast, adoro podcast. Meu companheiro, assim, na hora do banho, na hora de lavar a louça, na hora de... eu acho muito interessante porque... A gente se afastou muito das rádios, né, cara? Eu acho que o podcast, como ele tá aqui dentro das plataformas de streaming, a gente pode... a gente tá ali, ouve uma música, ouve um podcast. Eu adoro, cara. Eu acho muito interessante esse formato, bate-papo. Um formato e eu tô feliz de estar aqui com vocês hoje, porque é um podcast de representatividade forte pra mim.
Da hora, da hora. E você não vai lançar um podcast, não? Como é que tá aí?
Minha vida é um podcast, eu falo pra cacete, né, mano?
Pode crer.
Qualquer hora, cara, eu tenho uma ideia, eu tenho um projetinho de fazer um podcast, qualquer hora eu lanço o meu.
Olha, eu ia começar fazendo a pergunta, aí você falou que escuta a gente, deu uma tremedeira aqui. Aí eu me perdi. Eu falei, caralho, escuta a gente.
Já escutou a Dani fazendo as danices dela.
Marcelo, fala pra gente aí, qual que é a sua quebrada, de onde que você é, pra quem ainda não sabe, né?
Eu nasci em Madureira, né? Nasci no hospital em São Cristóvão, mas eu morava em Madureira. Logo depois a gente foi pro Andaraí, pra favela lá do Andaraí. Aí minha família, cara, a gente é bem nômade, assim. Eu fui pra Maria da Graça, tudo isso na zona norte do Rio de Janeiro. Depois meu pai entrava e saía de emprego, aquela coisa meio instável, assim, né? Então meu pai tava bem de grana, a gente ia pro Andaraí. Meu pai tava mal de grana, a gente ia mais pro subúrbio, mais pra dentro do subúrbio ainda. E aí a gente ficou nessa coisa até meu pai e minha mãe se separarem, ele foi morar no Catete, eu continuei no Andaraí um tempo, aí depois eu fui morar com ele no Catete, aí comecei a vir mais pro centro do Rio de Janeiro, era um lugar onde eu me criei como adolescente por ali, né? Eu fui pro Catete, eu tinha 15 anos. Foi uma adolescência, uma juventude, assim, muito cheia de brincadeira de rua, né, cara? Naquela época não tinha nem televisão, tá ligado? Minha família foi ter televisão quando eu tinha 7, 8 anos, sabe? Assim, meu pai nem queria televisão. Meu pai e minha mãe que falavam com a televisão pra ver novela, pá, não sei o que lá. Mas meu pai queria. Meu pai gostava de música, música, tá ligado? Ouvir música, tocar Sim. música no tambor, no quintal, fazer música ao vivo no terreiro mesmo de casa. Ou depois ele comprou um 3 em 1. Eu lembro da época que ele comprou um 3 em 1, assim, aí tocava rádio, toca fita e toca discos, né? E. Sim. Assim, foi uma família, foi um ambiente muito musical, assim, e isso eu só fui perceber mais tarde quando eu virei músico, sabe? Porque passou desapercebido ali por mim, era minha casa, né? Então aquilo era natural pra mim, mas isso foi, criou um ambiente muito musical, era um ambiente muito musical, criou uma musicalidade em mim, assim, muito importante, assim. Essa coisa da vida de subúrbio, essa vida de quebrada mesmo, né, cara?
Sim, pode
essa
crer.
Essa coisa de... Que é diferente, né, cara? Assim, não sei como é a juventude hoje que vive nesse... Mas eu conhecia todo mundo da minha rua, tá ligado? Eu jogava bola na rua.
Pode crer.
Nas férias, então, é que eu era muito ruim na escola, minha mãe botava muito de castigo, mas quando eu podia ir pra rua, eu ia pra rua de manhã e ficava até a noite, cara. Férias, uhum. assim. Era ia pra rua de manhã, jogava bola, soltava pipa. Pião, bola de gude, almoçava na casa do amigo, assim, do vizinho e tal, e já ia pra rua de novo jogar bola, e cara, era o dia todo, voltava pra casa tudo sujo no final do dia, foi uma infância bem legal, assim, cara, a gente era bem pobre, mas a gente tinha o que precisava, sabe, assim, faltou, teve uma época bem pesada, assim, quando minha mãe separou do meu pai, que aí faltou um pouco do básico, assim, mas minha mãe trabalhava pra caramba, minha mãe foi uma mulher muito guerreira também, sabe? Ela
Sim.
acordava 5 da manhã, ia pra rua e voltava 10 da noite, trabalhando pra caramba, 3-4 empregos. Mas de uma certa maneira, assim, eu fui criado num ambiente muito, muito gostoso, assim, sabe? Pra criança, era rua, amigos em casa e tal, muitos primos, sabe? Vida de suburbano legal, né?
Você arrancava muito o tampão do dedão jogando bola?
Demais, demais. Não, e assim, a rua que eu morava era de terra, tá ligado? Então, jogar bola na rua era tipo arranhar tudo, tomar uma vaca, tipo, tomava banho no futebol, já voltava tudo ralado. Na rua do lado da minha rua tinha uma feira, e aí as pessoas vinham e estacionavam na minha rua. E a gente guardava carro, a gente fazia carrinho de rolimã pra carregar as bolsas das compras das senhoras que iam na feira, né, cara? Cara, eu costumo falar isso pros meus filhos. Eu vivo no mundo ainda que aquela infância me criou, sabe? De
Pode
samba,
crer.
De pé descalço e tal. Eu ainda tenho aquilo ali, sabe? Ainda vivo muito naquele mundo ali dentro da minha cabeça. A minha realidade ainda é muito aquela lá, sabe?
A gente lembra, assim, tipo, infância de quebrada, de periferia, assim, é muito feliz, né, mano? A gente brinca muito, dá muita risada, zoa pra caralho, e é um bagulho que a gente não vê, bom, pelo menos eu, do meu ponto de vista, a gente não vê a molecada de hoje em dia se divertindo tanto quanto a gente se divertia, né?
Cara, são outros tempos, né, cara? Acho que a gente tá vivendo num mundo muito isolado, né? As redes sociais, que eram pra aproximar as pessoas, tá acabando isolando muito todo mundo, né, cara?
Pode crer.
A gente tá nesse momento agora, então, que a gente tá na pandemia, já parece que não vai acabar nunca essa parada. No Brasil vai demorar 4 anos pra acabar, depois de todo mundo, né? O que me parece, cara, nesse momento mais difícil ainda, que as pessoas não podem sair na rua e tal, esse momento ficou bem difícil, né, cara? Mas eu acho que com toda violência, com tudo, sabe? Cara, sempre teve isso, sabe? Eu lembro que minha mãe falava, não fala com ninguém na rua. O baleiro vende droga, ele dá droga, bota droga na bala. O baleiro da frente da escola bota droga na bala. Eram umas paradas absurdas, assim, mas tem esse medo, sempre tem, né, cara? Mas eu acho que as crianças hoje vivem... É muito difícil, né, cara? Você largar teu filho na rua, assim, como minha mãe me largava, sabe? Eu ia pra Padre Miguel, pra onde meus tios moravam. Minha mãe é de Padre Miguel. Eu ia pra Padre Miguel, cara, e tipo, cara, eu saía de manhã de casa e só voltava de noite. Ninguém sabia nem onde eu tava, sei lá.
A gente não sentia nem fome, né?
Não tinha nem fome. Não, dava um jeito de comer alguma coisa na rua, jogava bola, comia um pão, na padaria, pedia pão na padaria, era, dava um jeito moleque, né, mano? Era, a gente ia pra cachoeira, mano. É, minha tia não deixava, eu ia pra cachoeira mesmo assim, escondido. Era, era uma vida bem mais solta, assim, né, cara? Eu com 10, 11 anos, cara, eu pegava o trem e ia sozinho pra, pra Padre Miguel, sabe? Não era uma coisa que era, assim, só eu, assim. Todos os moleques da minha rua faziam isso, cara. Andava sozinho na rua, ia pro Meier, ia pra Tijuca, ia pra não sei aonde, sozinho, de ônibus e tal. É, hoje em dia é bem difícil, cara. Ainda mais... pra mãe que mora em, em periferia quebrada, favela, cara, porque você tem é tanta violência, sabe, que você deixar um filho teu ali, cara, sozinho em casa ou largado na rua, vai dar uma merda, sabe, ou na mão da polícia ou sei lá, sabe, o moleque vai se meter em alguma merda dessa. E era difícil criar filho na periferia antigamente, na quebrada antigamente. Hoje em dia, muito mais, né, cara? É foda, porque a mãe que sai de cedo pra trabalhar e tem que deixar o filho em casa, porra, cara, isso é terrível, né, cara? Cada vez mais isso vai criando um abismo entre essa molecada com educação e cultura, porque é aliciado por tudo quanto é lado, né, cara? Todo mundo quer pegar um moleque e falar, trabalha aqui pra mim, leva isso aqui pra lá, faz isso aqui e tal. É difícil pra caramba, cara.
Parece que atualmente a galera tem muito mais maldade do que antes, né, mano? Antes, a gente tinha, convivia com um bandido, com um ladrão, com um tal, e a galera até cuidava da gente, né? Não, hoje em dia você vê que o pessoal vem muito mais na maldade do que antes, velho.
É um negócio hoje em dia tudo isso, né, cara?
É.
Antigamente era parada meio ali, o cara era cria da área, sabe? O maluco que era o dono do morro, lá do Andaraí, todos eles eram cria lá do... Todos eles eram conhecidos, quando eu era moleque, cresceu com a minha mãe. Então tinha um respeito fodido. Hoje em dia, uma cidade que nem o Rio de Janeiro, cara, é um absurdo, sabe? Uma cidade que nem o Rio, do jeito que tá na mão da milícia, do jeito que... É, no caso agora, o Brasil inteiro tá na mão da milícia, né?
Tem isso.
Literalmente.
Puta merda.
Ó, e como é que a música entrou na tua vida?
Cara, então, teve esses momentos todos dos meus pais. Meu pai era muito musical, minha mãe. Então, minha casa era aquela coisa, sabe? Panela gigante, cheia de gente, batucada. Meu pai gostava muito disso, sabe? Minhas tias, minha mãe, todo mundo cozinhava muito. Meus pais gostavam muito de música, sabe? Música negra. Música negra do mundo todo, assim. De James Brown, Aretha Franklin e Diana Ross, tudo isso, Michael Jackson, Candeia, Paulinho da Viola, sabe? Jorge Ben pra caramba, meus pais gostavam muito de Jorge Ben. João Nogueira, que é o ídolo do meu pai, assim. Isso, de uma certa maneira, eu só percebi isso depois quando eu virei músico, isso me formou ali, né? E eu, cara, quando eu comecei a andar de skate, e aí me afastou um pouco disso, eu fui pro lado do punk rock, rock and roll, sabe? E aí o skate me mostrou também o rap. E aí quando eu comecei a fazer música, eu entendi que eu tinha que buscar lá na minha raiz, sabe? Pra fazer uma música uma música que fosse universal, mas que fosse minha, sabe? Regional. E aí eu acho que a saída pra isso foi o samba, foi aquele quintal lá de casa, tá ligado? Aí eu fui buscar lá no quintal de casa. A minha família, cara, meu avô era farmacêutico, pai do meu pai, a família da minha mãe era bem mais pobre. Meu avô era farmacêutico, na época que farmacêutico era quase que um médico do bairro, assim. As pessoas iam procurar o seu Francisco lá, meu avô, pra falar com ele e falar, seu Francisco, meu filho tá com dor de garganta, o que que ele toma? Toma isso, toma aquilo, tal, não sei o que lá. E aí tinha uma preocupação com a cultura, assim, muito grande, sabe? Com a escrita, com a fala, com o que você leu, sabe? Então tinha uma cobrança dentro da família muito grande, assim. Você já leu tal livro... Você já sabe, então dentro da família tinha essa preocupação. Isso depois eu vi que isso foi uma coisa muito interessante, assim, pra mim, porque me formou ali também, né, cara, como cidadão e tal. Cultura, cara, ela não precisa ser só pra quem vai fazer arte ou quem... Cultura, ela é essencial pra vida de todo mundo, sabe? Você tem que saber de onde você veio, pra saber onde você vai. Isso é uma coisa que a gente tem pouquíssimo no Brasil, que é consciência de classe, sabe? Você tem que saber qual que é o seu papel no mundo, sabe? Quem é seu povo, pra você não ficar brigando pelo dinheiro do patrão, sabe qual é? Pra você não ficar brigando pelo... Isso, cara, isso lá em casa era brabo, tá ligado? Porque meus pais eram ponta firme nisso, sabe? Eles sempre falaram, ó, luta pelo seu direito e tal. E aí, assim, cara, eu cresci no meio da ditadura, né, cara? Então era... A gente tinha aquele medo, assim, vamos pegar teu pai, você falou não sei o que do presidente, vamos falar na tua cara, pegar teu pai tá ferrado, vai sumir com teu pai.
Tá, porra.
Era uma criança que passava pânico. Cara, hoje em dia eu vejo essa galera, essa tal da desinformação, falando ditadura militar, falo, porra, meu irmão, ninguém tem mais, não tem noção do que foi na ditadura militar, tá ligado? Ninguém sumindo, entrando na tua casa, pegando e levando, e foda-se, não tem pra onde... Super inflação, tá ligado? Tu ia de manhã no mercado, sim, era lá 20 merreca o negócio. Tu ia de tarde, era 30. Tu ia de noite, era 40, tá ligado? Do jeito que tá agora, né? Tá chegando quase isso aí. As pessoas não têm noção, tá ligado? Das besteiras que falam. Porque, cara, quando a gente tem um povo em desespero, ou se planta o desespero, sabe? A tal da política do medo... que era feito na ditadura, que se usa muito, sabe? A extrema-direita usa muito. Tem sempre um bicho papão, né? É o comunismo, é as drogas, é o não sei o que lá, sabe? Tem sempre uma coisa que parece que vai tomar o que você nem tem, tá ligado? As pessoas ficam com medo, mas o cara
vai perder
não tem
o
porra
quê?
Nenhuma. Vai perder o quê, mano? Não tem nada, não tem casa, pô, vive de aluguel, não tem carro, não tem porra nenhuma. Quem tá com medo de quê, tá ligado? Esse pânico todo que é criado... Acaba que as pessoas, elas mal informadas, elas entram nessa onda, tá ligado? Isso pra mim foi importante em casa, porque era uma família que prezava pela cultura, sabe? Era outro tempo, sabe? Não era assim, vamos estudar, tá? Era grosseria total. Aquela época era tipo, você vai estudar, que senão tu vai ser um Zé Ninguém, vai morrer aí, não sei o que lá, e ó, teu primo estudando, é tudo errado. A psicologia era zero, né, mano? Era tipo, teu primo tá estudando e você é um merda.
Você é um trocinho de um merdinha de nada.
Merda é você.
Não, você é um merda de nada,
merda
rapaz.
É você.
Tá rapaz. Certo, você é um merda de nada. Você é um parasita.
Caralho,
pô, mãe. Nossa, eu lembro que eu apanhei no primeiro dia de aula, que minha irmã me levou, minha mãe e meu pai trabalhando, minha irmã me levou, que ela era mais velha. E eu não quis entrar, eu chorei muito, ela me trouxe de volta, mas eu apanhei.
Nossa.
Eu apanhei.
Vai entrar na escola à base da porrada.
Foi na base da porrada.
Pior que era um bagulho assim mesmo. É tanto que, tipo, eu já fui pra escola várias vezes doente, eu trabalhar mesmo, porque virou você fica em choque, tá ligado? Você tá em casa, você fala assim, mano, preciso fazer alguma coisa, tem que ir pra escola, sei lá. Antigamente era terapia de choque mesmo da galera.
Total.
Meu mano, e maconha? Como você conheceu? Quando foi a primeira vez que você fumou assim? Você lembra?
Cara, então, eu não lembro a primeira vez que eu fumei. Tô com problema sério de... Como é que é o mesmo aquele negócio? De memória. Sacanagem. Não sei por quê.
É maconha!
Não, brincadeira. Mas eu não lembro, cara. Eu lembro que era o seguinte, cara. Quando eu morava no Andaraí, tinha um terreno baldio, assim, que a gente fez um campo de futebol. Meu pai, os pais, os moleques, e os caras... A molecada jamais... Dali dos seus 17, 16, 18 anos, eu ainda tinha uns 9, 10. E fizeram esse campo ali. E o campo, ele tinha um gol era na rua, e era um terreno baldio, assim. Um gol era de costa pra rua, e o outro gol lá no fundo do campo. E a moleca, e os caras mais velhos, a gente era moleque, a gente chegava da escola 5 da tarde ali, ia jogar bola. Os caras mais velhos chegavam do trabalho 6, 7, acabou, botava a gente pra fora, e eles iam jogar. E esses caras mais velhos ficavam lá no fundo do campo, eu não entendia muito o que eles ficavam fazendo lá, entendeu? Porque a rua, como a rua era aqui na frente, lá no fundo, as pessoas passavam ali e não dava nada, tal. E a molecada tava lá no fundo do campão. E isso era clássico, assim, a gente ia pra lá mais moleque, ficava falando, sai daqui, vai pra outro lugar, pô, não sei o que lá, expulsar a gente lá. Sabe? Aí um dia eu tava lá, mano. Um dia eu já mais velho, tava lá, já tava lá fumando, já tava lá fazendo parte daquela malandragem lá do fundo do campo. Era uma coisa muito normal, assim, cara. Não
Sim.
era...
Que idade, mais ou menos, você tinha?
Cara, eu comecei muito cedo, eu comecei com 13, 14 anos, assim. Não recomendo, não, cara. Maconha, ela muito cedo, ela é muito forte pra cabeça. A cannabis é uma planta muito forte, por isso que ela é proibida. Porque ela vai mudar muito a indústria do entretenimento, vai mudar a indústria das drogas, porque era uma droga natural, né? Então vai mudar tudo isso sintético que a gente tem para dor de cabeça, dor disso, daquilo. A indústria têxtil vai mudar pra caramba. Ela é uma planta que é forte, né, cara? Então, lá, cara, quando eu comecei era muito cedo, sei lá, pra mim foi... Eu já tava ali no meio dos caras, na malandragem e tal, não sei o quê. Ela ali, cara, ela, na favela, pelo menos onde eu morava, ela não tinha essa função, sabe, do medo, ah, maconheiro e tal, não sei o quê. Ah, os mais velhos fumavam, né, cara? Os coroa todo da favela fumava já. Era uma parada meio natural, assim. Era uma parada do samba, do... Toda rapaziada. Então, cara, era uma coisa meio que... Era, na favela era legalizado, tá ligado? Não tinha essa,
assim. É tipo tomar cerveja, né? É tipo uma cerveja.
É, cara, assim, o lance da maconha na favela, ela tem um respeito ali e um código que deveria ter com álcool também, sabe?
Uhum.
Não fuma na frente das crianças, sabe? As pessoas não deviam ficar bebendo. Pega a cerveja lá pra mim, moleque.
Pode crer.
Anos. Ninguém fala, pega uma maconha lá pra mim, moleque. Acho que esse código que tem, assim, cara, ele devia ser pro álcool, devia ser pra mais coisa, cara. Pra mim, a maconha ali no Plant Hemp, cara, era mais um texto de subversão, tá ligado? Fuma maconha, sim. As pessoas, caralho, ficar morrendo de medo. Pra mim sempre foi uma coisa muito natural, sabe? Eu sempre achei muito mais natural do que o álcool, como é, né, cara?
Uhum.
Porque era uma parada que, assim, eu sempre vi, cara, o cara fuma um, fica lá chapadão, ri, dá uma larica e pronto, sabe? Aí eu vi os caras bebendo álcool e saindo na porrada, batendo na mulher, fazendo merda e tal, batendo de carro e tal. Eu falava, porra, cara, a parada é muito diferente, né, cara? Porra, pra mim sempre foi mais normal, assim. E dentro da minha família foi aceito rápido também, isso agora.
Ah, que bom.
Essa coisa de bater papo e tal. A primeira vez que eu falei, minha mãe, meu Deus do céu, meu filho e tal. Eu falei, mãe, não, tranquilo, tô fumando e tal. Ela falou, fuma em casa, não sei o que lá, pra não ficar fumando na rua e tal.
Uhum.
Uma parada, não teve muito tabu, não, sabe? Meus pais foram bem legais, assim, nesse quesito, né?
E pra você falar com seus filhos, foi tranquilo?
Cara, meus filhos, assim, nunca sentei com eles e falei, tem que bater um papo com vocês sobre drogas. Nunca teve isso, cara.
Imagina!
É a coisa natural em casa. Eles veem eu falando, eles veem minhas letras, eles veem eu falando com os outros, sim, assim. E o muito engraçado, cara, é que meus filhos, eles nunca... Todos eles que fumam, que já tem três de maior, né? Os três que fumam, cara, eles não fumaram a primeira vez comigo.
Não é?
E eu sempre falo, porra, cara, quer deixar aí pra fumar? Eles sempre querem fumar com um amigo, é uma coisa muito social, né, cara? Então eles sempre quiseram fumar com os amigos e tal. E foi uma coisa natural, assim, do caminho deles. Quando eu soube que eles fumaram, tu sabe que eu fumo maconha, né? Tá ligado? Que eu sou Marcelo Nedor, né? Aí, não, pô, claro, pai. Ah, não, pô, então, se quiser fumar, fuma comigo, cara. Fuma em casa, aquele mesmo papo. Fuma em casa, que é o lugar mais seguro, sabe? Fica dando mole na rua. Aí tem aqueles papos, né? Tu sabe como é que a maconha pode te fazer mal, né? Não, como? Quando você é pego com ela. Aí ela te faz muito mal, cara. Se a polícia te pegar com ela, aí você tá ferrado.
Faz mal pra fumar,
aí, cara, aquela coisa, vamos segurar a onda pra fumar de dia de semana, tá estudando, sabe? Vai fumar dia de semana, fuma depois da escola e tal. Os filhos, cara, são muito, muito tranquilos, todos eles, cara.
Que bom, mano.
Bebem pouco.
Eu e a Dani, a gente cria conteúdo sobre bebida na internet, né? A gente ensina receita de drink e tal.
Irado.
E aí tem uma parada que é assim, toda vez, a galera que acompanha a gente, acha que a gente tá bêbado todo dia, toda hora.
Todo dia.
A gente tá postando, a gente tá bêbado.
isso.
E outra, que toda vez que a gente encontra
agora você tá bêbado, no caso.
Não posso revelar. Que eu tenho...
É ele, né? Eu tô na
não
minha...
Não posso revelar.
Essa água aí tem coisa.
É vodka, que água, é vodka.
É vodka.
E outra parada, que toda vez que a gente encontra alguém, ou encontrava, né, quando podia, a gente tinha que beber com a galera, senão o pessoal fala, você tá traindo o movimento e tal.
Porra, tu traiu o movimento, velho.
Isso acontece com você também?
Muito, cara, muito, meu irmão. Só com maconha, no caso, né?
No seu caso.
Caraca, o cara fala, qual é, Dedo, fuma aí. Eu falo, não quero fumar, não. Como assim, você não quer fumar? Acho que eu tenho que fumar o tempo todo, o dia todo, todo dia, tá ligado? Cara, até com álcool também, mano. Com álcool também, tá ligado? Eu tô, às vezes eu tô num bar, assim, eu... tomar um chope aqui comigo? Não, não, cara, tô tranquilo hoje. Como assim, tu não quer beber? Não, teve uma história, cara, um cara entrou em BH uma vez, na época do Plant Ramp, assim, lá pra 90 e tal. O cara entrou no bar, assim, cara, a gente tava na porta do bar, assim, tomando a cerveja, sentado na calçada, assim, tal, tomando a cerveja, batendo um papo. Aí o cara entrou e falou, tu é roqueiro mesmo? Aí eu, sei lá, né, mano? Então toma aqui. Aí o que que é isso, cara? Álcool. Eu, cara, mas qual álcool? Merda. Ele, álcool
nossa,
mesmo. Eu
falei, nada a ver.
Aí, pô, para com isso, mano. Não, tu não é roqueiro? Eu falei, não, pô, eu sou roqueiro, mas eu sou maluco, tá ligado? Esse lance, cara, que assim, você vai ficando mais velho, né, cara? Quando você é mais novo, você toma lá aquele vinho de garrafão de 5 litros, né, cara? Tal, sim. A vodka, bar vagabunda. Você quer beber e ficar doidão, né?
No você outro ficando... dia você ainda acordava bem, né?
Exatamente. Aí você vai crescendo, vai ficando mais velho, você vai pensando, cara, vou investir um pouquinho mais, melhor aqui, isso, né? Tomar um drink melhor, uma cerveja melhor, um barzinho um pouquinho melhor, que tem pelo menos uma cadeira pra eu sentar, em vez de eu sentar no meio-fio, né? Uhum,
desse isso, jeito.
As coisas vão mudando, né, cara? Eu acho que essa qualidade, cara, é normal na vida, assim, cara. Eu acho que é meio que com tudo, né, cara? Você vai querendo... Você vai amadurecendo, você vai querendo um pouco mais do que a vida tem a oferecer, né?
Pode crer. Recentemente, a gente gravou com o Igor Seco, que tem o podcast TH Show. E ele conseguiu um habeas corpus para plantio e cultivo de maconha para fins medicinais. Foi muito da hora o bate-papo. Em que ano, assim, fazendo um bolão aqui, em que ano você chuta que a maconha vai ser legalizada aqui no Brasil?
Cara, 3 anos depois que o resto do mundo todo legalizar.
Sempre atrasado.
Sério, mano?
A gente é vanguarda do atraso, né, cara? Eu acho que quando a gente falou um pouco atrás sobre política do medo, né, cara? Uhum. Eu acho que a maconha, ela ainda vai ser muito usada aqui pra manipular, sabe, a quebrada. População. Pra manipular a população. Olha a maconha, olha o comunismo, olha o diabo, olha o não sei o que lá, sabe?
Sim.
Eu acho que ainda vai ser muito usada pra manipular a população, sabe? Infelizmente, sabe? Eu estive na Califórnia e fiquei impressionado como lá, cara, tá avançado essa coisa da cannabis, sabe? Não é mais um assunto mais. Você entra numa farmácia, essas farmácias gigantes que tem lá, e você não vê mais um cantinho só do CBD, da cannabis, sabe? Agora a cannabis tá lá no meio do aloe, no shampoo, tem lá shampoo de aloe vera, shampoo de morango, shampoo de não sei o que lá e shampoo... De cannabis, sabe?
Você vai lá
nos batons, tem batom com CBD.
Caralho.
Tem tudo que você imaginar e, como eu falei, essa planta é uma planta muito forte, cara.
Sim.
Então, com estudo, sabe? Com estudo, esse avanço é cada vez mais... Mas a Califórnia salvou a economia da Califórnia, porque gerou muita coisa. Eu fui da Califórnia pro Colorado, passei por 5 estados. 4 eram legalizados, só 1 que não, Utah. E aí você vê como, sabe, aqui no nosso caso, cara, a necessidade urgente é a violência, entendeu? A ignorância fala, você é amigo de bandido, usuário de maconha. Eu falo, não, amigo, eu sou a favor da legalização, tá maluco? Eu quero que tire lá. Eu quero que venda aqui numa farmacinha aqui do lado de casa, eu posso descer de chinelo lá, comprar minha maconha, voltar pra casa e fumar.
Pode
como
crer.
Eu posso fazer com a cerveja, como eu posso fazer com o drink, entendeu? A ideia de que ela é só medicinal é um caminho mais fácil, sabe? Pra a gente botar o braço da legalização ali. Mas ela é muito mais do que medicinal, entendeu? Ela é terapêutica pra caramba também, que também é uma certa maneira... Um caminho de cura, né, cara? Porque estresse, ansiedade, tudo isso, tá ligado? A cannabis tem sido usada pra caramba na psiquiatria, o próprio THC, o próprio recreativo, sabe? Esses dias eu desci aqui, cara, eu fui na academia, malhei, saí da academia, passei numa loja de suco, e aí, pô, tava andando pra casa, tinha um cara pedindo dinheiro na rua. Cara, eu fiquei olhando e falei, cara, mano, porra, como eu sou privilegiado, cara, sabe? De poder ter o meu dia, acordar com calma, ir na academia, cuidar de mim, sabe? e pode cuidado, crer. Sabe, tomar um suco. E, cara, isso devia ser o mínimo que a gente tinha que ter pra todo mundo, sabe? Quando você fala, pô, eu quero acabar meu dia, eu quero fumar minha maconha, eu quero tomar meu chope, eu quero fazer um drink. Isso é o mínimo, cara, que um cidadão, sabe, que trabalha 8 horas por dia, tá ligado? Deveria ter, sabe, cara, uma hora. Porque isso, cara, a máquina, o nosso corpo só funciona se for assim, tá? Porque senão chega uma hora, cara, pifa, tá ligado? Senão chega uma hora, estraga, mano. Se você só trabalha, mano, só tem problema, chega uma hora, estraga, tá ligado? Você tem que ter uma hora do recreativo ali, tá ligado? De sentar com os amigos e poder fumar ou beber ou sei lá o que te faz relaxar, tá ligado? E aí, com essa política toda de medo, de não, mas isso, não, mas aquilo, e falta de informação, você cria um universo todo descontrolado, sabe? Aí você, sei lá, cara, a maneira que as pessoas têm trauma, de tudo, sabe? O jeito que a gente lidava com o próprio álcool, sabe? A gente deveria ter mais entendimento do que a gente usa, sabe? Maconha, álcool, de tudo, sabe? Porque tudo isso, cara, com educação e com consciência, sabe? Você vai acabar se divertindo mais do que dando problema, tá ligado?
Com certeza. E assim, o potencial de lucro da maconha é muito grande para qualquer país que legaliza, né? Só que aqui no Brasil, o povo, né, o teu controle do povo é melhor ainda para os políticos do que ter essa grana.
É, claro, cara. Você bota ali em vez de comprar, em vez de deixar o cara plantar em casa, você superfatura a arma, você superfatura os carros da polícia, você superfatura tudo e deixa o policial na mão pra invadir sua casa. É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso fodido, cara. A gente vive. Pô, o Rio de Janeiro é a polícia que mais mata, mas é a polícia que mais morre também. É a polícia que mais se suicida no mundo, cara.
Caralho, não sabia não.
Sabia não. Ah, é? Que merda, hein?
Também não sabia.
É inacreditável, cara. Tá tudo errado. O lugar de onde eu vim tá tudo fora do lugar. Eu falo isso numa música. O lugar de onde eu vim tá tudo fora do lugar. Isso é muito errado, cara. Porque se você for pensar que no meio de uma pandemia, os caras estão superfaturando vacina, sabe? Pedindo propina pra...
Não dá nem pra acreditar, né?
Não dá nem pra acreditar, né, cara? Não dá nem pra acreditar. Tu fala, não é possível, mano. Ninguém não é tão ruim assim, não é possível, mas é.
É foda.
Falando em superfaturamento de vacina, roubo de vacina, você passou mais raiva ou deu mais risada quando o Bolsonaro perguntou quem que era o Marcelo D2? Não que uma coisa esteja ligada à outra, só não que o Bolsonaro esteja ligado com esse negócio de vacina, longe de mim.
Cara, eu entendi logo na cara qual que era o jogo dele, tá ligado? Ele queria jogar os bots pra cima de mim, né? Que aí ele fala meu nome, vai todo mundo me atacar, né, pá? Ele queria jogar a raiva dos seguidores, dos fanáticos dele pra cima de mim. Eu entendi logo o jogo. Eu falei, então tá, vamos jogar. Só respondi ele na hora, sou eu, ó. Tá, peguei a foto pra ele, eu. Peguei a foto minha.
Acho que ele queria interação.
É, ele quer, lógico, ele queria. Assim, era botar meu nome na boca, em vez de ele falar assim... persigam esse Marcelo D2 e ataquem ele, só falar, quem é esse cara que tá falando de mim aí? Aí todo mundo vai pra cima de mim. E era uma época que tava todo mundo... ele tava com aquela máquina toda do gabinete do ódio lá. Não que não esteja funcionando agora, tá funcionando. Mas além do gabinete do ódio, ele tinha uma rede muito maior do que ele tá tendo agora. A casa dele tá caindo, né, cara? E essa mentira não se sustenta por tanto tempo. Essa mentira que o Bolsonaro contou ali... Sabe, do contra o sistema. Um cara que tá 30 anos na política, fazendo a família dele toda virar político, é contra o sistema. Contra o sistema o quê, né, mano? Porra.
Pode crer.
É, um cara que em 30 anos apresentou 3 projetos e os 3 foram negados. Assim, que contra o sistema que ele é, entendeu? Ele é aquele. Ele é o mais sentado no sistema que pode existir, tá ligado? O cara que tem a cadeirinha ali pra botar o paletó dele e voltar pra casa. Tudo errado, mano. Tudo errado. Esse daí, cara, esse daí foi um erro daqueles que a gente vai olhar pra trás na história e vai falar, mano, como o Brasil
fez isso,
elegeu um miliciano, sabe qual é? Daquele mais brabo, do pior que tem na política do Rio de Janeiro, que é a pior política do Brasil.
Pode crer.
A gente foi no fundo do poço mesmo, cara.
Não, e o pior, né? Não só de milícia, com tudo que ele afirmava, que ele pensava, que ele sempre deixou claro tudo isso.
É.
Ele foi eleito e ainda os imbecil fala que vai ser reeleito. Eu não me conformo.
Assim, a gente vê todo esse preconceito, né, cara? Porque o cara não tem coragem de chegar nas redes sociais ou no círculo dele e falar que ele é homofóbico, racista, sabe? E todos os preconceitos dele. Então, quando o Bolsonaro fala isso, ele se sente representado. Ele fala, ah, esse cara é, sou eu. Aí tu fala, o cara é racista. Não, o cara não é racista, não. Você é racista. Não, eu não sou racista, não. Mas, sabe, eu não sou homofóbico também, não. Só não gosto de gay. Só acho que gay tem que morrer. Mas eu não sou homofóbico, não.
Respeito que você é gay. Você pode ser meu amigo, mas não dá em cima de mim.
É muito isso.
Esforça demais, faz muita força pra ser hétero, né? Esses caras é foda. Meu mano, você perdeu muitas amizades na eleição, não?
Não, eu selecionei, não? Eu tirei foi os maus amigos da minha cartela, tá ligado? Assim, cara, eu sou um cara da quebrada, né? Eu sou um cara da favela, né, cara? Então, eu fiz sucesso com 20 e poucos anos. Então, cara, eu tô muito acostumado a ver quem é quem, entendeu? Não é de hoje que essa galera tá em volta de mim me dando tapinha no ombro e acho que eu não sei quem é quem, sabe? Eu relevo porque faz parte do meu trabalho, tá ligado? Mas eu sei muito bem quem são eles, tá ligado?
E nunca
colhei, nunca fiquei ali do lado deles, sabe? E esse povo agora, cara, o que me deu, cara, foi um certo falar, cara, porra, por que eu tenho esse cara no meu círculo, sabe? Por que eu sento, perco meu tempo pra sentar com um cara desse, tá ligado?
Que, pode crer.
Que atesta tudo que o Bolsonaro fala, tá ligado? Todo esse tipo de preconceito. Todos os preconceitos que podem existir numa pessoa tá nesse cara. Por que eu tô do lado de uma pessoa que, sabe, que valida tudo isso, sabe? Na verdade, foi uma boa peneira, sabe, que a gente deu na nossa vida. E pra mim, cara, foi uma grande peneira, assim. Não perdi amizade nenhuma. Peneirei tudo. Meus amigos estão aqui ainda.
Isso aí.
E a pandemia, como é que tá sendo, assim? Como é que foi viver? Porque a gente já viveu muito ela, né? Como é que tá aí, vivendo esse ano aí?
Pô, a gente... Eu acho que como qualquer pessoa, deu aquele pânico no começo, né, cara? De segurança... Incerteza de futuro. Essa é a frase que eu tenho usado lá no... Eu usei muito lá no começo. A incerteza do futuro, sabe? E agora, cara? O que a gente vai fazer, sabe? O que eu vou fazer da minha vida? Uma carreira de sucesso, mas agora não tem mais show, não tem mais... Como é que eu vou sobreviver, sabe? Como é que eu vou ficar aqui e tal? Eu sou um cara privilegiado, sabe? No meu trabalho, eu tenho um teto em cima da minha cabeça, eu tenho, sabe, comida na mesa. Então... Depois que passou esse pânico inicial, como todo mundo, eu olhei para os meus privilégios e eu falei, ó, cara, eu tenho que ajudar quem não tem, entendeu? Então, vou proteger primeiro o meu círculo, são as pessoas que trabalham comigo, sabe? A galera que trabalha holds, os técnicos, estão arrumar trampo para botar todo mundo para fazer live e tal, não sei o que lá. Tentar fechar esse círculo e aí aumentando esse círculo, sabe? Vendo a galera que tá precisando, fazendo rango pra dar na rua, fazendo o que podia, cara, porque, pô, assim, de novo falando, cara, eu tenho condições de, sabe, então, dentro de todos os meus privilégios, cara, que eu conquistei, né, cara, mas são privilégios, sabe, dentro de todos os privilégios que eu conquistei nesses meus 25 anos de carreira, foi difícil, eu perdi minha mãe, né, cara, nesse... 4 meses atrás.
Caralho.
Essa loucura foi bem difícil, cara, mas dentro disso tudo, cara, eu consegui olhar pra mim e falar, cara, você tá bem, mano, sabe? Você tá bem, usa a tua força pra tentar fazer alguma coisa, pra mudar esse momento. Então eu olhei muito pro que tava em volta aqui, assim, sabe? Pro quem trabalhava comigo, pra... Cara, era aquela coisa, sabe? Camarada meu que fala... Aquele cinquentinha, sabe qual é? Virou cinquentão, né, cara? Então, qualquer dermerés que tu arruma pra alguém, qualquer coisa que você faz, qualquer movimento que você faça, sabe? Eu tive grandes projetos dentro dessa live, dentro dessa pandemia, sei lá, live. E tudo isso gerou uma grana que eu pude, sabe, botar na mão de uma galera pra galera trabalhar. o meu setor foi um dos setores mais atingidos, assim, né, cara, em questão de entretenimento. Que a primeira coisa, assim, a gente não tinha show. E a primeira coisa que você faz é fala, cara, não posso pagar um disco, tá ligado? Eu posso pagar, não posso pagar um show, vou pagar um almoço da minha família, né, cara? Então, tudo isso, essa galera que trabalha com entretenimento, cara, a galera que trabalha na noite, penou muito, cara. Foi um terrorzinho, assim, pra gente. Mas estamos sobrevivendo, né, cara, todos, assim. Acho que deixou muita sequela, assim, pra, sabe, no, na estrutura que todo mundo já tinha, sabe? Quando você escolhe trabalhar com isso, cara, as pessoas, assim, têm que ver que é um ramo, cara, que não é aquele ramo que você fala assim, eu vou ser médico, eu vou ser advogado, eu vou fazer enfermagem, que você, sabe? Eu vou ser um contador, tal. Você vai lá, estuda, aí você tá preparado pro mercado de trabalho. Isso é muito por amor, entendeu? O cara fala, cara, eu gosto de música, vou fazer uma banda, aí não tá dando muito, sabe, não tá dando muito certo como banda, mas, pô, vou continuar trabalhando aqui, eu vou ser engenheiro de som, eu vou ser... É um mercado que não... A estabilidade ali no mercado já é muito difícil, sabe? Então, dentro disso tudo, cara, as pessoas acham que, às vezes, que, porque o cara tem tatuagem, o cara não precisa comer, mano. Pô, sabe? Porque o cara tem tatuagem, o cara não tem problemas psicológicos, sabe?
Sim.
Todo mundo tem, mano, sabe? Todo mundo tem pânico, todo mundo precisa ter um teto em cima da cabeça, todo mundo, sabe? A escolha do que o cara fez é a escolha quando você vai num show, essa galera que tá lá atrás carregando caixa, tá ligado? A galera que tá lá atrás botando som pra você se divertir na hora que você precisa... Do seu lazer pra descansar do seu trabalho é a hora que essa galera tá trabalhando, tá ligado? Então, cara, a gente, cara, desse ramo, a maioria vem muito despreparado pra isso tudo, sabe? Todo mundo faz isso com muito amor. Então, chegar nesse momento assim, cara, foi um momento muito difícil pra essa galera, cara. Mas, assim, dentro de tudo isso, cara, eu sei muito bem dos meus privilégios de ter um teto e comida no prato. Que, pra mim, isso já foi... Eu tive uma conversa, cara, aos 2 meses atrás, tava bem triste com tudo isso que tava acontecendo, com tudo que a gente tava passando no país, sabe? Porra, cara, a gente parecia que era um país que tava andando pro futuro, sabe? Com todos os erros que a gente teve, a gente era um país que tava andando pro futuro, mano. A gente foi sexta economia do mundo, sabe?
Porra.
A gente era um país feliz, respeitado no mundo todo, viajando, pá, não sei o que lá, classe média viajando, indo pra Disney, pra não sei aonde. De repente, mano, a gente entra numa espiral de ódio, de, sabe, inflação, desemprego e tal. E, pô, vê isso tudo, cara. E ainda vem uma pandemia, sabe? Tudo isso foi muito triste, assim, cara. Mas numa conversa com a minha irmã, aquela cumplicidade que você tem de irmãos, né, cara? Minha irmã virou pra mim e falou assim, ó... Ela me chamou de maninho, né? Virou, maninho, olha bem o que a gente passou nessa vida toda, sabe? A gente tá muito bem, cara. A gente já passou por coisas bem piores, tá ligado? Então, a gente tem que estar forte pra ajudar os nossos, tá ligado? É isso. Minha mãe tinha acabado de morrer, a gente falou, cara, a gente tem que ajudar nossos filhos, a galerinha que tá mais nova aí, pra eles... Porque pra uma molecada, isso pra mim é pânico, que já tem uma carreira. Imagina um moleque, como meus filhos, que tem 19, 17, tá começando a entrar no mercado de trabalho, tem que fazer grana, tem que... E aí, tem que ficar em casa 1 ano e meio... parado, vendo a vida passar, e é brabo, cara.
É foda,
isso é porque eles têm uma casa e comida no prato, né, cara? Eu fico imaginando quem não tem, tá ligado? A molecada que precisa estudar e não tem escola, precisa estudar e não tem internet. Puta momento complicado assim, cara. Mas assim, se eu posso dar um papo pra quem tá ouvindo o podcast, cara, tudo passa, tá ligado? Então, manter a cabeça no lugar, porque a cabeça é muito mais importante do que tudo, sabe? A mente... é fresh, ela é mente fresca pra você pensar e transformar o problema em oportunidade, falar, puta, não, sabe, eu não tenho isso, mas vou dar a volta tal. E cara, é isso, tá ligado? Todo mal ele passa, tá ligado? Não tem mal que dure pra sempre, cara.
Essa frase é muito boa.
Mano, você já vacinou ou não?
Vacinei a primeira dose, cara.
Porra, da hora. Ó, então, e aí a gente tava falando de pandemia e de como você tá lidando com isso. Você produziu um álbum durante a pandemia, fazendo lives na Twitch, o Assim Tocam os Meus Tambores. Como foi essa experiência, cara?
Cara, foi uma loucura isso, mano, porque aí eu tava ali, né, cara, faz uma live aqui, outra lá, tal. Não queria fazer muita live, mas era isso, precisava trabalhar pra, além de grana pra mim, precisava dar trabalho pra galera que trabalha comigo e tal.
Uhum.
E aí vem tudo isso e eu tive um convite, o Zé Gon, meu parceiro do Trap Killers lá, o Zé Gon, que tocou comigo no Planet e tal, falou, cara, tem uma parada aí que tá rolando, a Twitch tá entrando pra... Tá... Twitch, que é uma plataforma de live streaming muito famosa nos games e tal, tá entrando pra... quer botar música lá dentro, vai convidar uma galera, aí tava entrando o Emicida com a Lab Fantasma, o Criolo, a Pit, uhum, o próprio Trap Killers, e aí os caras, posso sugerir teu nome lá, tá afim? Eu falei, tô, cara, não tô fazendo nada, mano. Aí sugeriram meu nome lá, cara, e aí veio essa parada. Eu sou um cara muito inquieto, né, cara? Sou filho de Ogum, né, cara? É das ferramentas e das inovações, tá ligado? Então,
da hora.
É, tudo isso começou a me... Eu falei, cara, tá todo mundo fazendo live, todo mundo igual, eu quero fazer uma coisa diferente, quero fazer uma parada diferente, quero fazer alguma intervenção artística aqui. E veio a ideia de fazer um disco todo, ele na frente de todo mundo, abrir a live... No, 2 da tarde até 10 da noite trabalhando na frente de todo mundo, fazendo disco. Nossa. Era uma quase que uma residência artística dentro da Twitch. A Twitch tem sido muito importante para esse momento de novas ferramentas para mim. E, cara, foi incrível. Foi o lugar onde me salvou, assim, cara. Já tô fazendo outro, né? Tô fazendo o volume 2.
É,
né?
O 2.
Tá no volume 2,
né? Deu uma empacada, assim, no volume 2, porque o volume 1, ele foi muito... eu recebendo a galera toda, e agora eu quero dar. Então, e aí tá, eu tô indo mais profundamente, tem uma conversa com ancestralidade. Aí tu fala em ancestralidade, tu fala em espiritualidade. Aí eu já comecei a falar, não, então não pode ser qualquer base, eu vou ter que achar um som novo. Não quero repetir a procura da batida perfeita e nem quero fazer um disco de samba que nem o Zeca Pagodinho, então eu vou ter que achar um meio termo nisso. E tá ficando bem, bem foda, cara. Tenho tido grandes parceiros, assim, o Nave e o Pedrinho, que já são caras que eu trabalho há muito tempo. O Nave, produtor de vários discos de rap aí, o maior produtor de rap do Brasil. O Pedrinho, baterista do Plant, que é parceiro de longa data, assim, e é técnico de som e produtor também. E eu ganhei um parceiro novo, Kiko Dinucci, do Metá Metá, que tá me levando pra lugares novos, assim, incríveis dentro da música. Aí, cara, vem vários parceiros, sabe? O Luiz Antônio Simas, que é um historiador, escritor e tal, e tá me levando pra esse mundo da escrita sobre ancestralidade, sabe? Então, tô escrevendo coisas que eu não escrevia antes, sabe? Escrevendo sobre Zambiapumbo, Senhor do Tempo, sabe?
Que legal, cara.
Esse disco é um disco que tem muita... influência de Clementina de Jesus, Pixinguinha e Candeia. E ao mesmo tempo, cara, eu descobri muita coisa, porque ancestralidade não necessariamente... Ancestralidade, quando você fala ancestralidade, as pessoas geralmente falam, pensam em coisa do passado, né? E ancestralidade não tá lá atrás, ancestralidade tá aqui. Ancestralidade é o que minha mãe me trouxe, é o que me trouxe até aqui, sabe? Tudo que veio... O que tá lá atrás é a antiguidade. A antiguidade, uhum, é o que ficou lá atrás. O que tá aqui é a ancestralidade. A ancestralidade foi tudo que veio. Então, cara, eu conversei com uma galera legal sobre isso. Tem sido uma experiência incrível, cara. Assim Toca Meus Tambores abriu essa porta e o volume 2 tá me trazendo pra lugares que eu não esperava, cara. Que eu não esperava, sabe? Eu sou um cara que tinha a minha espiritualidade muito mal resolvida por muito tempo, assim. Eu cresci em terreiro de candomblé, mas nunca quis me envolver. Pai santo da minha mãe sempre falava, cara, você tem que vir aqui falar com os teus santos, sabe? Com os seus orixás. Eu falava, ah, daqui a pouco eu vou. Isso durou quase que uma vida inteira, né? E assim, foi muito interessante porque eu descobri caminhos, cara, que com a minha idade agora, eu já entrei mais maduro nesse universo. E, cara, as religiões que respeito todas elas, mas as religiões de matriz africana, cara, que é onde eu mais me identifico, sabe? Elas trazem uma coisa dessa que eu tava buscando, sabe? Esse pé no chão, essa volta à conexão com a natureza, sabe? E tudo isso pra mim tem sido importante pra caramba, cara. E me ajudou muito com a passagem da minha mãe, sabe? Me ajudou muito a entender tudo isso, esse lugar, assim. A religião, cara, quando ela é bem usada, cara, ela é muito importante pra nossa cabeça, né, cara? Eu entendo isso como como todas as religiões são importantes para a pessoa, para ter ali uma crença, para ter a fé, né, cara? Nós somos um povo de fé, né, cara? O brasileiro é um povo de fé, né?
Sim,
quando pelo Brasil afora, mano, tu vê lá do Padre Cícero, sabe, tudo. É bonito pra caramba, cara. É bonito pra caramba quando o povo tem essa fé, se agarra nisso. Talvez essas festas populares, aí não só as religiosas, mas todas as festas populares, que a maioria são de cunhos religiosos, né, cara? Essas festas populares que rodam pelo Brasil, do carnaval a Pumba Meu Boi, de tudo, sabe?
Sim.
É o lugar onde que o Brasil, pra mim, é onde o lugar o Brasil é mais Brasil, sabe?
No Brasil, até ateu tem fé.
Sim,
meu. Uma hora ou outra ele vai gritar alguma coisa. Vai.
Meu avô perguntava pra ele, você tem religião? Ele falou, não, eu sou ateu, graças a Deus.
É isso.
Eles acreditam numa força maior, sei lá, e acham que isso não é uma religião.
E, mano... Um bagulho que eu acho da hora, assim, na sua carreira, assim, toda a sua trajetória, é como você é livre pra transitar em vários estilos de música, tá ligado? É um bagulho que você vai pro rock, vai pro samba, faz o que você quer, né? Eu acho que meio que não fica naquela de tipo, ah, isso aqui fez sucesso, eu vou seguir isso aqui o resto da minha vida.
Uhum.
E, recentemente, eu vi aqui no Spotify o single novo com Júpiter e Oquest, que é tipo um batidão africano, é um bagulho muito louco, mano. O que foi isso?
Sim. Ah, cara, eu desde 2003, com o lançamento da Procura da Batida Perfeita, que saiu em 60 e poucos países, sabe? Eu viajo bastante o mundo, né, cara? Assim, eu tenho dividido a minha carreira entre Brasil e resto do mundo, sabe?
Uhum.
Eu costumo dizer, por exemplo, que eu vou mais a Porto, em Portugal, do que a Porto Alegre, sabe? Eu tenho ido mais a Paris do que a Recife. Isso me abriu portas, cara, pra conhecer gente do mundo inteiro, sabe? O Júpiter, eu conheci ele em Paris. Eles são congoleses, né, cara? E eu conheci ele em Paris. E ele me convidou pra participar dessa faixa. Eu cheguei lá. Ele falou, vamos lá pra você gravar hoje à tarde, amanhã à tarde e tal. Eu falei, vou estar em Paris, eu tenho esse dia off. Ele falou, você pode ir lá? Eu falei, posso. Aí eu cheguei lá, cara, parecia que eu tava no Brasil, tá? Eu cheguei lá, mano, era uma casa, assim, nos arredores de Paris, com uma galera no quintal, assim, os caras tocando no quintal, mano, guitarra,
caralho,
baixo, e uma bateria que era um tambor de galão de gasolina, prato quebrado, mas... Os caras levando esse som, mano, que era incrível, tá ligado?
Que
e aí
foda.
A gente fez um freestyle lá, nem sou de fazer freestyle, mas eu falei, vou fazer um freestyle aqui. E aí escrevi a letra na hora e participei com eles. Isso tem acontecido bastante, assim, na minha vida, assim, de encontrar músicos. O ano anterior eu fiz uma turnê por clubes de jazz, assim. Eu tinha feito três anos seguidos em grandes festivais e tal, e eu resolvi fazer uma turnê com um trio de jazz, eu e o Samba Drive. Baixo, bateria e piano, e a gente fez alguns clubes de jazz, assim, e isso foi muito interessante, porque eu conheci muito músico local, assim, nas cidades e tal.
Sim.
Abriu novas portas, né?
Sensacional.
Ó, em 2019, eu tava lá no João Rock, sabe, em Ribeirão Preto?
Aham.
E a hora que você entrou, parecia que o chão ia abrir um buraco de tão... O povo enlouqueceu. Você lembra? Você deve lembrar, né? Porque foi um dos últimos, assim, o último João Rock.
João Rock é demais, né, cara?
João Rock é foda, né?
Assim, tocar em festival, cara, é uma parada totalmente diferente, sabe? Você encontra...
Eu só lembro de João Rock, arrepia.
Eu tenho uma história com o João Rock de plant rap, de solo, de... É incrível, cara. Eu acho que a gente tem grandes festivais no Brasil, né, cara? Louco pra voltar a tocar pra essa galera toda, assim, cara. Essa energia que tem no festival é muito diferente de um show seu numa casa de show e tal, porque o cara que tá lá, ele tá lá pra ver uma galera, né? O cara às vezes não vai lá nem pra ver o Marcelo D2, nem pra ver o Plant Ramp, ele vai lá pra ver outra banda, mas ele tá lá, né, cara? Então,
tá lá.
A oportunidade de você ver o cara, o cara não, talvez o cara nunca sairia de casa pra ver um show do Marcelo D2, mas tá lá no festival, puta, aí é legal, porque daí tu mostra o teu som pra um cara que, sabe qual é, que você pega ele pela orelha mesmo, né, cara? Chega lá, vem cá, filho. Vem cá que eu vou te mostrar.
Tipo, cara. Mas não tinha como, todo mundo cantou muito. Gritava. Nossa, eu tive o privilégio de assistir de frente. Eu tava no camarote da uma cerveja famosa aqui em Ribeirão. Uhum. Então eu vi assim, eu falava, gente, não é possível. Não é possível, muito que loucura.
Foda. É, cara, eu assim, eu sou o cara que eu gosto de palco, sabe? Eu gosto de estúdio, mas o meu lugar é no palco, cara. Eu prefiro muito mais o palco do que o estúdio, sabe? É um lugar onde eu me sinto bem, assim.
Foi muito bom. Você acha que essa energia toda volta?
Acho que volta, cara. Eu acho que a gente, dentro dessa pandemia, a gente deu uma adiantada de uns 10 anos pra isso que a gente tá fazendo aqui, sabe? Cada um de casa poder bater papo, que seria muito difícil se a gente não tivesse essa tecnologia aqui, cada um numa cidade aqui, e poder fazer um podcast desse, bater um papo, botar no... Sabe, eu acho que a gente deu essa acelerada nisso, que foi bom, assim, de uma certa maneira. Agora, não tem como, cara, é muito diferente, sabe? Eu acho que a gente não vai perder isso e a gente vai voltar a ter os shows, se tudo der certo.
E pra dar uma animada aqui nesse podcast, é o seguinte, agora a gente vai pro quadro dos quadros, que é, se você já ouviu, se você já ouviu o Quebrada Pod, você já ouviu as vinhetinhas da Dani, essas vinhetas safadas da Dani. E é o seguinte, o nosso primeiro quadro é o quadro Salve dos Ouvintes. Roda a vinheta!
Salve dos Ouvintes!
É isso, essa é a vinheta, é isso aí.
É a parte que eu passo vergonha.
Alguns ouvintes mandaram as perguntinhas, a gente vai mandar pra você aqui. Vai lá, Dani.
O Rod Brito quer saber a importância do Bezerra na sua vida.
Bezerra foi um pai musical que eu tive, cara. Ele me recebeu muito, assim, Bezerra, ele era, além de toda a malandragem sambista, que ele era um percussionista, ele foi percussionista da TV Tupi, ele tocou com o Jackson do Pandeiro, tocou percussão com o Jackson do Pandeiro, então ele tinha toda essa musicalidade, ele foi o primeiro grande amigo que eu tive no samba, e como ele era mais velho, ele tinha essa função meio de pai comigo, sabe, diferente do Zeca e do Arlindo, que são meus irmãos, o Bezerra me recebeu como um grande pai, assim. E, por exemplo, quando eu fiz o meu primeiro experimento ali de rap com samba, que era bumbo e caixa de rap, tum, tum, tá, tum, 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 tá, ao invés de ter o contratempo de rap, seu primeira pessoa que eu fui mostrar foi o Bezerra, sabe? Liguei pra ele e falei, Bezerra, quero te mostrar uma parada, ele vem aqui em casa. Aí eu mostrei pra ele e ele falou, ih, dá pra botar garrafa, cuíca. Falei, puta, pode crer, né, meu irmão? Caraca, que pai, as portas se abriram. Bezerra foi um cara, eu tenho Bezerra tatuada no meu braço, né, cara? Ele que é um cara que foi muito importante na minha vida. E assim, não só na carreira, ele era um grande amigo também, cara. Quando meu pai morreu, ele botou a mão no meu ombro, e eu não esqueço isso nunca. Ele botou a mão no meu ombro e falou, eu sei que eu não sou seu pai, mas seu pai morreu, eu tô aqui, tá ligado?
Caralho, que foda, isso
foi, mano. Foi um conforto muito no momento desse que você tá cheio de dores, ouvir isso num cara que você respeita e ama, porque eu Bezerra era a música que meus pais ouviam, depois a Bezerra foi a música que eu ouvia, depois o Bezerra virou ídolo, depois virou meu amigo, sabe? Então, cara,
caralho.
É um cara que eu olhava pro lado e falava, pô, sou amigo do Bezerra da Silva, mano, me respeita, caralho.
Sou foda, sou foda.
Da hora pra caralho, mano. Você é louco.
Tá maluco.
Ó, a Larissa Góes perguntou: como foi o encontro com o Lula e o que você espera pra 2022? E ela também disse: diz que eu ia em todos os shows que ele fazia aqui no Aramaçã, em Santo André, no Primavera Rock.
Outra loucura, cara, esse Primavera Rock, esses shows no Aramaçã, cara, era incrível, incríveis, cara, incríveis. Bom, cara, assim, eu sempre tentei fazer política sem me envolver com políticos, sabe? Mesmo sendo um cara de esquerda, eu, com pensamentos progressistas, eu nunca tentei me aproximar de político, eu queria ter a liberdade de que se o cara tá fazendo uma merda, eu poder falar, sabe? Eu escrevi uma carta ao presidente pro Lula quando eu achei que tinha que escrever, sabe? Mas agora, cara, nesse momento, a gente precisa tirar o Brasil dessa lama, sabe? Então todo esforço, todo mundo se juntar pra salvar o Brasil dessa lama que a gente tá, sabe? Dessa milícia, desses, sabe? É o mais importante nesse momento, sabe? Eu tenho um amigo pessoal político, sabe? Que é o Marcelo Freixo, que é meu amigo, grande amigo mesmo. Mas do mais, cara, eu tento manter uma distância, assim. O encontro com o Lula, pra mim, foi muito importante, porque, cara, é um político que tá lá pra ouvir, tá ligado? Tá lá pra ouvir o que a gente, sim, tem pra dizer, sabe? É, foi lá e todo mundo falou pra ele, sabe? Eu fiquei impressionado, eu nunca tinha encontrado Lula porque eu não queria, assim, sabe? Eu sempre falo, não quero encontrar político, ah, não. E, cara, e eu fiquei impressionado com o cara, mano. O cara olha no olho e te ouve, tá ligado? Você vê que o cara tá te ouvindo ali. Eu falei a porrada de coisa que eu achava, tá ligado? É, que tinha que falar pra ele, assim, sabe? Falar. E cobrei, falei, vamos lá. É, tô do teu lado agora, a gente precisa tirar o Brasil dessa. E, cara, e foi impressionante, assim, com o jeito que ele olhava e ele se importava, tá ligado? Tô aqui te ouvindo e tal. É um momento que, cara, eu achei que tinha que fazer isso, sabe? Eu acho que a gente tem... A gente tá em sérios apuros, cara. Sérios apuros.
Sérios,
sim. Sim, com certeza.
A Maria Pessoa pergunta. De onde veio a ideia da capa e identidade visual do Assim Tocam os Meus Tambores, no geral? Falar que o vinil é a coisa mais linda do mundo e as piteiras são perfeitas.
Eu tenho grandes amigos, assim, eu gosto muito de arte, né, cara? Então, eu tenho grandes amigos artistas plásticos e sempre tento envolvê-los nos meus projetos, assim, pra dar essa parte visual pro que me interessa ali e tal, desde o começo do disco. É, quem fez essa parte visual foi o Flip, que já tinha feito o meu samba assim, que é um grande parceiro meu irmão. E foi a gente foi chegando ali. A identidade visual desse projeto começou lá das primeiras lives, que eu fiz as lives todas elas em preto e branco, com ar meio de livro e tal. E aí, cara, o Flip veio com essa ideia da capa do disco, que eu achei sensacional. Ela é meio tuber, assim, deu uma foto. Eu queria fazer uma outra capa, na verdade. E aí eu tirei essas fotos, mandei pra ele veio com a capa e falei, cara, tá perfeito, vambora.
Da hora.
É uma coisa que ela tem uma relação com o designer ali, o cara que tá fazendo a parte visual toda, tem que ter uma relação muito de confiança, né? E às vezes você fala, eu quero ter uma capa assim, mas o artista que tá lá fazendo, tá ligado? Acha um outro caminho, eu acho que aí tem que ter essa... É, pra mim, pelo menos, eu tenho que ter essa confiança no cara e falar, tá bom, gosto do teu trabalho, vamos nessa.
Boa, da hora. Ó, muitas pessoas perguntaram se você já encontrou a batida perfeita. Essa eu acho que você deve ouvir muito. Deve ter ouvido muito. Ah, também,
então, piadinha. Peraí, deixa eu responder, que eu tenho uma resposta pra isso, que é o seguinte, a procura da batida perfeita. O que mais importa nessa frase é a procura. A batida perfeita é uma utopia, entendeu? Levantar, caraca, todo dia e ir à procura de alguma coisa, pra mim é o que é mais importante nesse nome, senhor.
Perfeito. E também
cada
muita gente
pergunta. Tá saindo aqui?
Aqui é vários trechos. É, também muita gente fez a zoeirinha do dólar e da Disney. Uhum. Acho que você deve também receber muito essa.
Agora fudeu, né, mano? Agora o dólar tá tipo 100 reais.
Agora fudeu.
Mano, agora se conseguir comer, já deu por satisfeito, filhão.
E também muita gente perguntou por que faltam álbuns antigos seus nas plataformas digitais.
Esses álbuns eles foram lançados numa época que não tinha streaming, então eles basicamente teria que ter um acordo entre eu e gravadora para eles serem lançados no digital e não tá rolando esse acordo, sabe? Porque a gravadora ganha muito e eu ganho pouco e não me mas eu tô trabalhando nisso e eu vou lançar eles por conta própria, talvez esse ano ainda. Os discos que faltam é o Tira a Onda, a Procura da Batida Perfeita, o Meu Samba é Assim e o Acústico. O Acústico talvez seja o mais difícil de refazer pra pôr em stream, mas os outros eu tô trabalhando nisso, galera.
Bom, agora vamos para o nosso segundo quadro, que é o quadro Poucas Ideias. Roda a vinheta, Dani Birita!
Poucas Ideias! Prrau!
Aí sim, hein? Aê, cara!
Isso é que é parceria, Dani. Não deixa a parceira ficar sozinha na roubada. Falou.
Bora fazer um
fit. Fiz até um efeito especial aqui.
Rolou o fit aqui ao vivo, caralho, desse jeito. Já explica o quadro, Dani.
Ó, esse quadro é assim, a gente vai te fazer uma pergunta, você vai responder o que vem na cabeça, papum.
Jesus, vamos lá. Desculpa qualquer coisa, galera.
Comida.
Feijoada.
Bebida.
Cerveja.
Time.
Pô, o único que tem no mundo, Flamengo.
Ah, eu achei que você ia falar Corinthians. É.
Família.
É tudo que eu tenho, cara.
Um sonho.
Ver meus filhos crescerem com saúde.
Uma realização.
Viver de música.
Um talento secreto.
Cozinha. Sou belo cozinheiro.
Ah, e qual é o seu prato, qual é a sua especialidade aí? Qual é o seu...
Cara, eu não sou especial, não é ainda, eu tô me especializando em fazer comida brasileira. Feijoada, panelada, sabe? Feijoada, porra, rabada. Toda essa coisa dos caldos.
Porra.
Vou entrar nesse mundo, tô entrando nesse mundo.
Da hora. Que momento do passado você gostaria de poder ver, mas sem mudar nada?
Pô, eu vou chorar, mano, mas é ver um jogo do Flamengo com meu pai, que já faleceu, né?
Da hora.
Esse é o momento que eu mais queria na minha vida agora. É estar com meu pai e minha mãe que já se foram. Meu pai, ver um jogo com ele era tão legal, eu não. Sabe? Eu não, era só um jogo. E agora eu vejo qual a importância, né, que era aquele jogo, sabe?
Pode crer.
O que você mudaria no mundo com um truque de mágica?
Ah, cara, eu acho que eu tiraria a ganância que o ser humano tem, sabe? Acho que a gente tem recurso pra todo mundo, mas ela não é capaz por causa da ganância do ser humano, sabe? Se tivesse um truque de mágica, eu falaria, pá, tira essa ganância. Todo mundo ser um pouquinho menos ambicioso, menos ganancioso, né?
Agora vamos para o nosso último quadro. Está acabando o nosso podcast, que é o quadro O Que Você Prefere. Roda a vinheta, Dani Birita.
O que você prefere?
É até um beat essa.
Caralho, tá foda, tá foda.
Caralho, o maluco é brabo. Porra. É um mito. É um mito.
Vamos contratar o D2 pra fazer as vinhetas aqui.
Eu acho que eu devia fazer umas vinhetas, salvar e colocar aqui. Gravar,
já deixa essas aí, ó. Isso.
Maravilhoso.
Ó, aqui a gente vai te botar aqui na Berlinda, a gente vai te dar duas opções. A gente, na verdade, a gente vai te fazer perguntas aí, você diz pra gente o que você prefere, que a gente também não sabe nem explicar esse quadro, que ele é muito louco. Mas é assim, a primeira pergunta é, o que você prefere? Visitar um lugar que você já conhece e sabe que é legal, ou conhecer um lugar novo sem saber se vai ser bom ou ruim?
O lugar que eu conheço é legal.
Vai no garantia.
Eu sei que é meio estranho, cara, mas eu prefiro ver um filme de novo do que ver um filme e ter...
Sério?
Ser ruim.
Você não gosta de se arriscar, né? Vamos dar
tudo certo. Eu gosto muito de coisas novas, eu tô aberto. Mas pra viajar, cara... Eu gosto muito dos lugares que eu já fui, que eu sei que é legal. Esse é o caminho que eu tenho.
O que você prefere? Que todas as pessoas que você odeia sumissem ou que todas as que te odeiam sumissem? Parece que a gente tá meio doido nesse quadro aqui, mas é a ideia.
Eu acho que eu preferia que todas as pessoas que eu odeio sumissem.
É.
Porque aí ia tirar esse ódio de mim, eu acho que ia viver melhor, tá ligado? Eu acho que me odeio, deixa eles lá passando a raiva deles, tá ligado?
Boa. O que você prefere, ganhar R$1 pra cada vez que você ficar puto ou R$1 pra cada vez que você dá risada?
R$1 pra cada vez que eu dou risada.
É.
Acho que eu sorrio mais do que eu fico puto. Ia ser mais lucrativo.
Ó. O que você prefere, ter R$1 milhão e só poder gastar 1.000 por mês ou gastar todo esse 1 milhão num dia?
Puta merda, acho que eu prefiro gastar 1.000 por mês, cara. Não sei se eu vou conseguir gastar todo, né? Mas essa talvez seja a mais difícil de todas, hein, cara? 1 milhão por um dia só é...
É tentador, né, mano?
Nossa, é mesmo, gente. É muitos anos, né? 1.000 por mês, né?
É, não dá, não. Acho que eu mudo minha opinião. Eu gostaria de gastar tudo num dia só e foda-se.
O que você prefere? Poder voar ou ficar invisível?
Bom, voar eu já voo, né? Não sei se eu já falei pra vocês, né? Por isso que eu fui maconha, né, mano?
Ok.
Cara, mas eu acho que eu preferia voar, mano.
É, eu acho que é muito louco voar.
Deveria ser
foda. Em sonho a gente voa, né? Ó, o que você prefere, viver a próxima vida como um gato ou um cachorro?
Como um gato. Acho que o gato é mais malandro. Cachorro é bobão.
Ah, é, né? Cachorro é feliz. Você gosta de rir, vai ser um gato?
Cachorro é muito inocente, mano. É muito... É, vai qualquer...
gato se vira sozinho, tá ligado? Malandragem de rua, anda pelos telhados. Eu acho que eu sou isso mais mesmo. Gato. Boemia.
Desse jeito.
Agora eu vou encerrar esse quadro fazendo uma pergunta pro Mussum Alai.
Ih, caralho, olha aí. Pegadinha, o que foi?
É, por que que é Marcelo D2?
Porque ele dá uns dois?
Errou!
Não, errei. É isso, não é?
Não é assim que eu aprendi. Que eu...
Ah, então explica aí, o especialista de D2.
Dá dois, pega e passa o back. Não é isso, Marcelo? É isso, não é?
Cara, eu tenho algumas versões, se você quiser. Tem umas 8 versões disso.
Sério?
Mas que era essa? Ninguém acertou!
Ó, antes da gente encerrar, só vou falar pra você... Que realmente é muito. É um sonho realizado trocar essa ideia com você. Conheci o Planet Hemp. O Planet Hemp foi o usuário, foi o primeiro CD que eu tive na minha vida. Foi minha mãe que comprou, inclusive. Ela nem sabia que eu acho que falava de maconha. Ela comprou pra mim, foi muito da hora. E foi tipo. Eu só tinha esse CD e eu vi ele durante anos, assim. Eu aprendi a cantar todas as músicas, ouvia, assim, direto pra caralho. Então foi. Você faz muito parte do que eu sou hoje. Então...
Pô, que legal.
Quero te agradecer pra caralho. E é uma honra estar trocando essa ideia. A gente já teve uma oportunidade eu já tive uma oportunidade de trocar ideia com você. Só que eu fiquei com vergonha na época. E a gente não trocou essa ideia. Foi muito foda. Foi tipo, acho que 2010, 2011, num VMB... Eu fazia parte de uns blogueiros lá que tava lá pra entrevistar a galera. Aí eu fiquei, mano, o D2 tá ali, eu não vou conseguir conversar com ele, cara. Aí passou, eu perdi. Mas ainda bem que eu tive essa segunda oportunidade, cara. Então...
Tamo aqui hoje, né, cara?
Quero te agradecer pra caralho pela sua participação. Deixar um espaço aqui pra você falar, mandar seu salve, divulgar seus trampos. O Quebrada Pod é seu, meu mano.
Cara, eu agradeço o convite, cara, porque... Assim, pra mim é sempre importante bater papo com a rapaziada e esse papo descontraído. E a gente tá sempre num dia a dia, numa maior correria e tal. E o jeito que os podcasts têm sido feitos agora, sabe, essa conexão que a gente pode ter, assim, cada um numa cidade e poder conversar, pra mim isso é muito importante pro meu dia a dia, pro meu crescimento também, sabe? Eu espero que a galera que ouviu o podcast tenha se divertido, porque a gente está aqui para isso, para levar um pouco de conhecimento e entretenimento para vocês. Obrigado e, cara, e parabéns. Parabéns para vocês pelo podcast. Valeu. Porque eu sei o quanto que é difícil, né, cara, trabalhar com entretenimento nesse país. E vocês estão de parabéns, cara, por todo o trabalho, toda essa... E a preocupação, e eu sei qual é a preocupação de vocês, tá ligado? O quanto que vocês têm, sabe, de levar um conteúdo pra rapaziada que sente necessidade de ter informação, né, cara? Então, pra mim, é uma honra estar aqui. Obrigado.
Minha querida Dani Birita, curtiu o episódio, Dani?
Demais, né? O Mussum fala assim que ele realiza sonhos. Eu falo que eu vou realizando por tabela.
Maneiro, um prazer estar com vocês aqui, cara.
Prazer, eu adorei, foi muito bom, muito bom.
Eu que agradeço.
É isso mesmo. E você que tá ouvindo, não se esqueça de apertar em seguir aí no Spotify, deixe o seu likezinho, compartilhe com a galera. E não se esqueça que semana que vem teremos mais um episódio do Quebrada Pod Sangue Bom. É nóis!
É nóis mesmo, vagabundo! Vai. Uhul. Uhul.